Vai começar o podcast Versar. Vamos tomar história.
Está no ar o podcast Versar, práticas artísticas, maternidades e feminismos.
E quem a gente vai ouvir hoje?
Olá, eu sou a Priscila Costa.
E eu sou a Maria Flor.
E este é o podcast Versar.
Oi, gente. E hoje nós seguimos com a edição especial Festival Saravá, que acontece dia 21 de janeiro em Florianópolis e tá com uma line-up incrível. Nela tem Gilberto Gil, Chico César, Raquel Reis, Noma de Orquestra com Caê Guajajara. Além disso, não esqueçam de dar uma olhada nas DJs e na programação artística que tem em todo o festival. E numa conexão Pernambuco-Santa Catarina, temos As Cores de Aide convidando a Dora Alice. Que, aliás, o nosso episódio anterior foi com a Dora e ela contou um pouquinho sobre essa parceria com As Cores de Aide. E no episódio de hoje, a nossa convidada traz um monte de novidades que vão estar no palco no dia 21.
Tá, mãe, mas quem é a nossa convidada?
Hoje a nossa convidada é a Sara Massi, das Cores de Aide, que conta um pouco pra gente sobre o processo criativo da banda, fala sobre o bloco, o que elas estão preparando para o carnaval e o que a gente pode esperar da apresentação das Cores de Aide com a Dora Alice no Festival Saravá. Já aviso também que tem notícias em primeira mão sobre o novo single da banda e o próximo álbum.
É muita coisa!
É muita coisa mesmo, e a Sara ainda é naturóloga, dança terapeuta, professora de dança e percussionista.
Gente, quanta coisa!
E ela também é fundadora das Cores de Aide, onde ela atua como regente, coreógrafo e percussionista e várias outras coisas que ela conta pra gente hoje. Bem-vinda, Sara!
Obrigada, Priscila.
Vamos começar pelo início. Como se pronuncia o teu nome?
É, meu nome, na verdade, é Sara Massinhan. Aí a Dandara Manuela, que é minha colega de banda, falou: Sara, sempre erram teu nome. Vamos ajustar isso aí. Vamos botar Sara Massi. Aí ficou Sara Massi, eu uso agora sim, é mais fácil.
Então é isso, gente. A Sara Massi está aqui com a gente hoje. E Sara, para começar, eu quero saber quando, onde e como nasceu As Cores de Aide.
Sim, As Cores de Aide nasceram em 2015, aqui em Florianópolis, no Morro do Quilombo. A princípio, éramos em 15 mulheres, e no processo, cada uma foi percebendo qual era o seu caminho dentro daquele grupo, ou que talvez não era mais o momento de estar, e algumas saíram, outras entraram. Hoje a gente está com 9 integrantes fixas na banda. Naquele momento, a gente se reunia para fazer o samba reggae, foi um convite que eu fiz a algumas mulheres, e depois a Dandara fez o convite a outras mulheres também, e aí a gente formou esse coletivo, onde a gente fazia o samba reggae de maneira percussiva, apenas, inicialmente. Então, a gente fazia através da percussão e da dança o nosso movimento, e aí, nesse coletivo, foram surgindo composições autorais, onde a gente colocava aí a nossa identidade e a nossa militância também através da música, né? A gente usa esse espaço musical realmente como um espaço de manifestar aquilo que a gente acredita a favor da diversidade, contra qualquer tipo de opressão. O samba reggae, que é o ritmo que a gente faz aqui no sul do Brasil, ele nasce em Salvador, né? E é um ritmo de resistência da população negra de Salvador, né? É um ritmo de manifesto, tem uma música do Olodum que diz que a arma é musical, né? Através da música fazer a luta, militar e manifestar aquilo que a gente acredita. Então, a gente traz essa riqueza do samba reggae para protestar também aquilo que a gente acredita e nos afirmarmos, né? Enquanto mulheres num espaço percussivo e musical da cena brasileira, que a gente sabe que ainda é muito mais dominada pelos homens, né? Ainda o espaço das mulheres está sendo aí galgado cada vez mais, mas já temos vitórias, com certeza, mas ainda tem caminho pela frente. Então, nasceu a banda lá em 2015, e quando a gente começou a fazer apresentações, shows da banda, as mulheres assistiam e algo chegava nelas, né? Muito forte, assim. E elas diziam, também quero fazer parte. Só que como que coloca 100 mulheres em cima de um palco? Não dá, né? Vamos montar o bloco. Então eu falei, gente, tem que nascer esse bloco. E honrando também o samba reggae que nasce das ruas, né? A origem é um movimento de rua. Então a gente abre o nosso bloco. No primeiro momento que a gente abriu, já tinham 50 mulheres inscritas. Hoje a gente está com 170 mulheres no bloco. Em média, 150 vão desfilar no carnaval. E aí assim nasce a banda, nasce o bloco Corrigé ID.
Então, Sara, você falou de Olodum, falou da Bahia, falou de Salvador. E eu estive recentemente em Salvador. E assim, quando cheguei lá e me deparei com a banda de Didá, não teve como não associar as cores de Aidê. Então, eu queria saber se de alguma forma a banda de Didá teve influência na criação das cores de Aidê. Se vocês têm algum tipo de parceria, né? Ou como funcionou esse encontro com a banda de Didá?
Nossa, sem dúvida nenhuma, a banda Didá é uma super referência para a gente. O Olodum é nossa primeira referência, porque é de onde realmente nasce esse movimento, assim como o Ilê Aiyê. E a Didá é nossa referência em vários sentidos, além da questão percussiva, a questão política, a questão de movimentação corporal, a manifestação dos diversos corpos que se colocam como extensão dos tambores e os tambores como extensão dos seus corpos. Então, a banda Didá é uma super referência para a gente. A gente, inclusive, já trouxe mulheres da banda Didá aqui para Florianópolis para ministrar cursos como a Sandra, e também Sandra Ribeiro, e também a Vivian. A gente fez, no tempo de pandemia, uma oficina, um workshop online com a Vivian. A Vivian e a Sandra são mulheres incríveis, né? A Vivian é super militante, trabalha super engajada na banda Didá e em outros movimentos também. Então a gente bebe muito na fonte da banda Didá. E a Sandra Ribeiro, toca timbal na banda Didá, agora ela toca na Timbaladies, que é um desmembramento, um braço, vamos dizer, da timbalada. Composta só por mulheres, e ela gravou o primeiro CD com a gente. Então, todas as nossas faixas do álbum Quem é Essa Mulher tem a participação da Sandra Ribeiro, da banda Didá. Então, para a gente nossa, é uma honra, a gente sempre bate cabeça para Didá, sempre reverencia e honra esse lugar, que elas são protagonistas, a primeira banda percussiva, né, do Brasil de mulheres. Então, a gente honra muito elas.
Então, Sara, conta pra gente quem é essa mulher e por que que ela dá nome à banda.
Então, e justamente Quem é Essa Mulher, que é o nome do nosso primeiro álbum, foi apresentar, né, essa mulher que a Aidê é, dentro das cantigas de capoeira. Ela é uma mulher vinda de África, né, traficada e escravizada, e ela vive num espaço onde o senhor, que é o proprietário dela, né, no tempo da escravidão, tinha essa lógica louca, né, de que alguém é sua propriedade, né? Então, ele tinha ela com propriedade, e ele se apaixona por ela e sugere que ela fique com ele, que ela case com ele, e assim ele vai dar a liberdade para ela. E a Aidê não negocia seus valores, como o Kawane Maia sempre reforça, né? Ela não negocia seus valores, e ela vai, foge para o quilombo de Camujerê para buscar a liberdade junto com seus irmãos. A verdadeira liberdade, né? Então, lá ela encontra assim o um verdadeiro amor e seus amores, né, que são seus pares. Então, a gente se inspira nessa liberdade de Aidê que transborda para outras mulheres também. Então, Aidê é esse luto, essa luta, desculpa, por liberdade, né? Esse grito por liberdade. E aí no nosso primeiro álbum a gente passeia pelas diversas possibilidades de ser mulher, num contexto atual.
Maravilhosa e necessária, né? Sabermos quem é a ID. Sara, mas conta pra gente quem é a Sara na banda.
Então, dentro da banda atualmente eu trabalho com a regência percussiva, então crio arranjos, faço a regência no momento do show. E aí agora a gente está num momento muito versátil assim da banda Corrigé ID. Agora a gente vai ter um novo lançamento, é a primeira mão aqui para versar, ninguém sabe ainda, mas
Oba!
a gente vai ter um lançamento do nosso novo single, que é Vontade Louca. Então a gente está num momento muito versátil assim, onde antes eu poderia definir que eu tocava determinado instrumento na banda. Mas hoje a gente está passeando nos instrumentos, né? Então, eu, além de coreógrafa, eu coreografo, né, a movimentação da banda, eu toco caixa, repique, chequerê, agogô, surdo fundo, surdo marcação, surdo contratempo. Então, a gente está circulando, a gente está se dando essa liberdade de passear pelos instrumentos, né? Então, esse é um momento bem especial da banda Corija e Dei, esse novo lançamento que a gente vai fazer, a gente vai cantar no Festival Saravá, que eu vou te contar daqui a pouquinho. Ele tem uma sonoridade toda nova, assim, toda diferente que a gente está experimentando nesse momento. Então, essa sou eu dentro da banda. No bloco Corija e Dei, eu trabalhei na regência percussiva por 5 anos, né, à frente, e agora eu estou na dança. Então, agora estou trabalhando enquanto coreógrafa e professora de dança, conduzindo a ala da dança.
Então, aproveito para te perguntar mais sobre o processo criativo, o processo artístico de vocês enquanto banda. Qual é esse processo de criação das composições, das coreografias, dos figurinos, do espetáculo? Se cada uma tem uma função, se vocês se reúnem e criam juntas, se tem outras parcerias, colaborações, enfim, como funciona o processo criativo de vocês?
Nossa, é incrível como a banda Corija e Dei é tão rica enquanto diversidades estéticas, intelectuais, espirituais, emocionais, sabe, sociais. A gente é muito diversa. Então, cada uma traz um universo muito rico, né, para esse espaço coletivo. E eu vejo também que o coletivo potencializa essas individualidades. Então, por exemplo, o figurino do primeiro show foi pensado pela Kawane Mai e Fernanda Jerônimo. A Fernanda Jerônimo também fez todo o design artístico do nosso CD, toda a identidade visual, tudo. A logomarca, inclusive, foi feita por ela e Roberta Funchal. Então, assim, cada uma trabalha com as suas habilidades ali dentro. A parte percussiva, eu trago ideias, né? Eu ajusto as ideias e ela vai se construindo muito coletivamente nos ensaios. Então, ó, temos isso. A gente começa. Aí alguém pensa, pô, nessa introdução a gente poderia colocar um surdo. A Dandara traz, poxa, vamos botar um arranjo de voz aqui. E aí a gente vai trabalhando nesse sentido. A Dandara traz muitos arranjos também. A Dandara é arranjadora percussiva e vocal. Os arranjos vocais são todos feitos pela Dandara, né? A gente não tem uma base harmônica. A harmonia quem faz são as duas vozes, né? Kawane Mai e Dandara Manuela. Então ela trabalha nesse lugar. E aí cada uma, na sua particularidade, agora a Fernanda Jerônimo está pegando a frente da criação coreográfica, que é a bailarina, que muitos anos ela foi minha aluna, e aí eu criava coreografia, e agora ela falou, Sara, agora eu vou pegar essa frente aqui, vou fazer as coreografias. Eu falei, poxa, que alegria, né? Então, cada uma realmente tem a sua grande participação dentro da criação. Nini Martins trabalha na parte agora do design, a Natana trabalha também nos arranjos, então Laila nos arranjos, a Carla, todo mundo atua diretamente na criação, assim, né? Não vem de um lugar, mas vem de diversos. E aí, o que está nos bastidores, né? Questões financeiras, Instagram, cuidar do Instagram, são tantas coisas, e tudo isso é feito por nós. A gente tem um produtor, né? Mas 90% das coisas são feitas de maneira criativa por nós mesmas, né? Então, aí a gente vai colaborando cada uma com esse coletivo.
Então, sobre o bloco, quais são as expectativas para o carnaval? O que é que vocês estão preparando? Onde são os ensaios? As pessoas que quiserem podem participar? Como é que vai funcionar?
Nossa, então, o nosso carnaval sempre é muito esperado para nós, integrantes, para as pessoas próximas e para as pessoas um pouco mais distantes que vêm até para Florianópolis de municípios próximos e municípios distantes para participar do carnaval do bloco, né? É um momento assim muito simbólico. A gente traz muitos símbolos para a rua, né? A musicalidade, a corporeidade é toda baseada em símbolos que a gente pensou durante todo o ano anterior para compartilhar com as pessoas, né? Esse ano nosso tema é Ouro Meu Maior. A gente vai trazer o brilho, né, dessa Iabá, dessa orixá que é Oxum, que nos inspira tanto. E a gente vivendo aí 2 anos de pandemia, 2 anos sem carnaval, tantos lutos, tantas coisas muito tristes, fora o desgoverno que a gente vivia. Então, assim, foi tanta coisa que quando a gente foi preparar o nosso enredo, a gente também prepara coletivamente, né? Eu levo algumas vivências, e aí, a partir das vivências, é como uma faísca para acender uma fogueira enorme dentro de cada uma, e aí vai se criando o tema de maneira coletiva, né? Então, a gente, quando se encontrou para criar isso, estava com uma ânsia de celebrar a vida tão grande. E a gente sempre vem com uma luta tão forte também, tão séria, tão firme e alegre também. Mas esse ano a gente falou, a gente quer lutar muito alegremente esse ano, né? Celebrar a vida de cada uma que segue viva, celebrar a conquista da democracia, né? A vitória da democracia, tudo que a gente está vivendo nesse momento se permitir. Então, esse ano a gente vai para as ruas, se permitindo essa felicidade, esse brilhar, esse compartilhar, né? Então, a gente vai sair em três desfiles, né? O primeiro é na sexta-feira de carnaval, em volta da Praça 15. Domingo, a gente ainda está por confirmar esse lugar, em breve a gente vai compartilhar. E quarta-feira de cinzas, a gente sai colorindo a quarta de cinzas pela manhã com as crianças, né? Os blocos infantis a gente chama, os blocos afro-infantis, para a gente fazer um percurso das 10 ao meio-dia na quarta de cinza para as crianças e para as mães também, né? E para as pessoas que, enfim, cuidam dessas crianças. Então, a gente vem trabalhando muito fortemente, os figurinos estão sendo feitos, enfim, muita coisa. E os ensaios acontecem no aplicação, no Colégio de Aplicação, na UFES, que a gente conseguiu esse espaço, que foi uma vitória para a gente também, porque é muito desafiante com 80 tambores, ter um espaço que nos acolha, né? É um grupo muito grande, com uma sonoridade muito forte, então para a gente foi uma conquista grande. A gente já ensaiou no IFES, que também que nos acolheu por um tempo, e agora a gente está na UFES, que agradecer muito a coordenação e direção do aplicação que nos recebe. Então a gente está ensaiando lá os sábados. Agora não é aberto os ensaios, porque a gente está preparando coisas tão mágicas que a gente quer que chegue como uma surpresa nas ruas, né? Cada ano a gente traz uma surpresa cênica diferente.
Que lindo! Adorei ouvir você falando do bloco para as crianças e para as mães. Eu conheci a banda Didá exatamente porque a minha filha, Maria Flor, de 6 anos, foi fazer aula com a banda, né, quando a gente estava lá em Salvador. Então, estou muito feliz com essa notícia, estou louca para ver, estaremos lá com certeza. Então, Sara, conta pra gente o que que o público pode esperar dessa dobradinha com a Dora Alice.
A gente conhece ela da Casa Luanda. A gente tinha um espaço cultural, eu e a Dandara Manoela, na Madre Bevilutta, que se chamava Casa Luanda, e a gente promovia eventos semanais. E a gente teve a felicidade de ter a Doralice lá, então a gente conheceu ela nesse espaço. No anterior Saravá, a gente ia fazer o show com ela, já estava tudo programado, só que ela pegou Covid e não pôde vir. Então a banda tocou sem ela, então a gente já está com essa expectativa, assim, fervilhando dentro de nós. Apareceu essa nova oportunidade, a gente agarrou com todas as forças, né, para poder fazer esse som. E, nossa, podem esperar muito swing, muita dança, muita leveza, muita alegria, muita celebração, porque a Doralice é essa mulher potente na alegria, na luta, na militância, na música, na intelectualidade. É uma mulher incrível, a gente é fã, a gente admira, acompanha muito. E a gente vai fazer um repertório todo Doralice Cores de Aidê. Então a gente está assim suando nos ensaios, porque são sonoridades diferentes que vão se combinar assim com muita potência, né? Então a gente vai com o repertório da Doralice colocar Cores de Aidê e com Cores de Aidê somar a voz da Doralice. Vai ser assim emocionante, com certeza. A gente está com frio na barriga, muita expectativa mesmo.
Gente, eu tô empolgadíssima para ver isso.
Vai ser lindo, vai ser muito lindo.
E eu conversei com a Doralice essa semana e ela contou várias coisas pra gente também do que a gente pode aguardar. Então, assim, tô empolgada para ver vocês juntas. Mas, Sara, aproveito para te perguntar, então a gente falou, né, de Aidê, falamos de Doralice, que são referências, influências aí para vocês, a banda Didá. Mas eu quero saber então nome de outras mulheres, né, para as nossas ouvintes anotarem, fazerem uma lista. Quem são as mulheres que são referências para vocês que as nossas ouvintes deveriam conhecer, ouvir ou ler?
Olha, como nós somos tantas mulheres, nós temos muitas referências, né? Eu vou falar algumas minhas e que eu lembro que talvez sejam delas também, mas musicalmente falando primeiro, depois algumas autoras que eu gostaria de citar. Musicalmente falando, Margareth Menezes é Agora, nossa ministra é uma super referência para a gente já há muitos anos, desde o nosso início, porque a Margareth é uma voz potente do samba reggae, que é esse ritmo que a gente faz, né? Margareth foi quem cantou Faraó, que era uma composição que não era dela, mas quem colocou Faraó na cena e foi quando ela iniciou naquele espaço, naquela cena. E ela é uma mulher muito potente em vários sentidos, né? Musicalmente falando, politicamente falando, é um ser humano incrível. Então, sem dúvida, ela é uma das nossas maiores referências, né? A banda de Dá, como a gente já comentou, é uma super referência para nós, né? Nossa, são tantas mulheres. Eu ia falar aqui uma e me fugiu. Larissa Luz é uma cantora muito potente que nos inspira tanto da nossa contemporaneidade e que é contemporânea a nós. A gente já teve a oportunidade de estar com ela, de abrir um show dela. Dona Onete, uma mulher também que nos inspira tanto que a gente também já teve a honra de abrir shows. Nossa, tantas. Elza Soares, a amada que, né, fez sua passagem, mas que colaborou tanto com a cena musical, nas autoras bell hooks, né? Acho que é o que nós todas enquanto Cor G&D compartilhamos, né? A atriz Viola Davis, que também contribui tanto na cena. São tantas mulheres, gente, são muitas mulheres. E a gente tem uma coisa também das Cor G&D que é sempre honrar muito as mulheres incríveis que estão próximas, né? Marisol Moabar, que é uma fantástica cantora, né, que agora mora em São Paulo, morava aqui, já cantou conosco. Então, Marisol Cuabá é uma referência para a gente também, é uma parceira referência. Anis de Flor, que é outra cantora que está próxima a nós e que a gente tem como uma grande parceira. Juliana de Passos, que muitas vezes está à frente das Cores de Aidê, também canta conosco, que é uma cantora referência aqui de Florianópolis. E a gente tem essa felicidade de tê-la nos nossos carnavais. Heloísa Gonzaga, uma das maiores sambistas que a gente tem em Florianópolis e no Brasil, uma voz incrível. Ela que vem de uma família tão cultural aqui de Santa Catarina, né, que tem a resistência do Cacumbi, que poucas pessoas conhecem. Ela, para a gente, é uma referência. Nossa, são muitas. Eu acho que eu poderia ficar aqui horas listando se elas forem vindo na minha mente, assim, são muitas mulheres mesmo referência que nos inspiram e a gente sempre busca lembrar das que vieram antes de nós mesmo, porque sem elas a gente não estaria aqui. Então, a banda de Dá, as mulheres que vieram antes dentro da percussão, a gente pôde ouvir delas o quanto era difícil carregar um instrumento e ser respeitada, né? Elas eram vistas como aquelas que carregavam o instrumento para alguém, perguntavam: ah, tu estás carregando esse instrumento para quem? Como ironicamente falando, não é você que vai tocar, né? Não é tu que vai tocar. E, poxa, saber que elas abriram esse espaço para que hoje a gente esteja aqui fazendo o samba reggae, né, faz com que a gente cada vez mais reverencie esse lugar dessas mulheres percussionistas, né? E antes de nós todas, né, que vem abrindo os caminhos.
Lista maravilhosa, eu vou colocar na descrição do programa para que
Eu
as
quero falar mais
ouvintes,
uma aqui.
por
Posso? Desculpa
favor.
te interromper, senão eu vou esquecer. Jeruse Romão é uma super referência para a gente. Tem um livro da Antonieta de Barros que eu recomendo para todas as pessoas do Brasil, e em especial quem vive aqui em Florianópolis, porque conta a história da Antonieta de Barros, mas não só, também da Leonor de Barros, sua irmã, da sua família, e de todo o movimento negro que nascia aqui em Florianópolis, naquela época. Então, o livro Antonieta de Barros da Jeruse é uma referência assim fantástica, que eu acho importante que todas nós, todos, né, todas e todos tenham acesso.
Ótima lembrança, Sara. Esse livro saiu pela Kais, eu acho, né? Eu vou colocar na descrição do episódio o link para quem tiver interesse em comprar.
E
Então.
a Joana Célia dos Passos também é uma referência, por isso que eu digo, se eu vou ficar falando aqui, não vou parar. Joana Célia, que hoje é vice-reitora, para nós é uma super referência, sempre está entre as nossas homenageadas do bloco, porque realmente é uma super referência. Eli, que é mãe da Dandara, é nossa referência também. Então, são muitas mulheres que a gente honra mesmo. Esse Brasil, esse mundo é rico, né, em mulheres potentes.
Lindeza. Obrigado, Sara. Adorei essas
Obrigada a
referências.
você.
E então, para a gente finalizar, eu queria saber, bom, a gente já sabe que vai ter um lançamento aí de um novo single, se você quiser falar um pouquinho sobre
Aí
ele.
quero falar sim. Então, eu quero falar desse single porque ele é muito especial para a gente. A gente há muito tempo pensa em colocar outros elementos musicais, que eu não posso contar já imediatamente, mas outros elementos musicais nas nossas, nos nossos arranjos, né? E agora é a Vontade Louca, que é essa música da composição, de composição da Dandara Manuela. Ela compôs na nossa turnê pelo México. Então, as nossas viagens têm sido muito frutíferas, assim, frutíficas, não sei como fala, né? Muito prósperas nesse lugar de composições. Então, a Dandara trouxe essa música para a gente como um presente mesmo, com uma levada toda latina. E a gente trabalhou por, nossa, 6 meses, firmemente nesse arranjo. Então, a gente vai lançar ele antes do carnaval, para todo mundo estar cantando aí no carnaval. Que vontade louca!
Que massa! E vão tocar no Saravá?
Vamos, a gente já vai tocar no Saravá com a Doralice, esse hit nosso novo.
Uau! E quais são os planos da banda para 2023?
Uhum. Nossa, a gente está com muitos planos. Como a gente ficou alguns, acho que foram 3 anos ou 4, acho que foram 4 anos com o nosso álbum Quem é Essa Mulher. Agora a gente está criando um novo álbum, já as composições já estão aí, a maioria dos arranjos também já está pronta, a gente vai começar a fazer a gravação de mais deles. O primeiro vai ser Vontade Louca, que vai compor esse álbum aí digitalmente, né? Agora a gente já não usa mais CD, agora definitivamente já não se usa mais, acho que ficou, Quem é Essa Mulher foi o limite ali do CD, né? Então agora a gente vai lançar um novo álbum com composições novas, todas nossas composições autorais também. Então, para esse ano, a gente está elaborando, além desse novo álbum, um novo show totalmente, assim, totalmente novo mesmo, né? Figurinos, arranjos, coreografias, composições, a energia, tudo é novo. Esse ano vai ser bem promissor para a gente, com certeza. E a gente começou 2023 com 3, 4 shows agendados, assim, foi muito interessante, né? Porque depois da pandemia, durante a pandemia, e depois a gente ainda não acabou ela, né? Mas assim, durante foi um processo muito desafiador, né? Sem espaço para show, a gente sem conseguir ensaiar. Então, cada movimento que surge, a gente assim recebe com muita gratidão mesmo, com muita força, né? E esse movimento agora, a gente saindo com o Festival Saravá, vai ser começar com muita potência o ano.
Sara, para a gente finalizar, então, onde é que a gente pode encontrar vocês? Onde é que as pessoas encontram vocês, escutam vocês? Se alguém quiser entrar em contato, como é que faz?
Perfeito. A gente tem nossas músicas no Spotify, no Deezer, no YouTube. Então, todas essas plataformas musicais. A gente tem nosso álbum, Quem é Essa Mulher? E logo, logo chega Vontade Louca. A gente tem nosso Instagram, @coresdeaideoficial. A gente tem a página no Facebook, tem esse nosso canal do YouTube, que a gente está sempre lançando vídeos, não só da banda, mas também do bloco, ali acessa um material bem rico. E a gente tem o nosso site, www.coresdeaide.com.br. Lá tem um link para o nosso e-mail, que pode contactar para fazer contratações, perguntas, mandar carinhos. Estamos ali abertos, estamos abertas para isso. No nosso Instagram também, no direct, é possível fazer contato com a gente começa um contato por ali. E também o WhatsApp 489-9912-9943, para quem quiser fazer o contato com a gente.
Perfeito. Sara, você quer dizer mais alguma coisa para a gente? Esqueci de perguntar alguma coisa.
Eu quero convidar as pessoas todas para estarem no nosso primeiro dia do carnaval, que é a sexta-feira de carnaval, o desfile dos blocos afro, em torno da Praça 15, que é uma idealização do mestre Edinho, do Afro Catarina. Então a gente vai ter 4 blocos afro, começando com Baque Mulher, depois Cores de Aide, Afro Catarina e finalizando com Arrasta Ilha, esses grupos potentes, percussivos aqui de Florianópolis. Eu quero convidar todo mundo para fazer essa volta à praça, que vai ser incrível, com trio elétrico, percussão, voz e muita gente. É um dia que a gente agrega aí mais de 5 mil pessoas, é um carnaval bem movimentado, bem intenso. Quero chamar todo mundo para estar com a gente. Em breve a gente está vendendo nossos abadás, nossas camisetas do carnaval, Ouro Meu Maior. Então, quem quiser vir com a gente, acessa ali no Instagram, compra sua camiseta e vem com camiseta ou sem camiseta, mas vamos estar lá celebrando juntas, juntos e juntes.
Sara, muito, muito obrigado por essa conversa. Eu já era fã das Cores de Aide, agora mais ainda, depois de te escutar. Agradeço muito a tua participação. Então, tô aqui empolgadíssima, assim como todo mundo, acho, já tá na agenda dia 21 e pro carnaval também. Muito obrigada.
Priscila, eu te agradeço muito o convite pra gente fazer essa conversa. Desejo vida longa ao teu programa, ao teu podcast, que muitas mulheres possam acessar e que te traga muitos frutos também. Obrigada, querida.
Então é isso, gente. Essa foi a Sara das Cores de Aide. A gente vai ficando por aqui. Você pode escutar esse e outros episódios em podcastversar.com ou na sua plataforma de streaming preferida. Aproveita e nos segue também lá no Instagram, @podcastversar. E aproveitem e sigam também as Cores de Aide para ficar por dentro das notícias das meninas e dos lançamentos. Até a próxima conversa.
Até a próxima. Aide.